Hoje vou falar assim contigo. Diz lá.
Lá.
Estás melhor, é?
Estou ótimo, pá.
Como é que eu andava preocupado contigo. Nos últimos 15 dias.
Espera.
Diz-me lá, uma coisa. Quando vês esta máscara, fazes xixi nas calças ou não?
Não, da boa.
Mas o Otamendi faz.
Olha, duas semanas ausentes para isto, para começarmos assim. Mas também hoje é rápido, não há muito para dizer. Pois não? O micro não está a dar, oh Alex. É que eu gostava que tivesse mesmo cortado. Se está mesmo a dar, não está?
Olha, porquê é que eu tenho esta luz por trás de mim?
Não, porque isto hoje estamos em modo mata-mata.
E é a nossa cor.
Ao fim de duas semanas voltamos. As nossas desculpas por esta ausência foram motivos profissionais. Não tivemos hipótese, mas...
Não é bem verdade.
Não, é verdade.
É verdade, numa semana, na outra, ficaste de cama.
Exato. Na outra semana estava de cama, não conseguia. Mas estamos cá hoje para dizer presentes. E
estamos bem.
E um programa hoje que é só falar sobre o que aconteceu nos últimos dias. Portanto, muito obrigado, boa noite. Até à próxima, para a semana a mais.
Olha, não queres falar, o Bruno?
Mete a música.
O Bruno não está cá, não é?
Pô, esse é que é esperto.
E a malta não tinha notado.
Esse é que é esperto.
E a malta não notado.
Assim que viu que os lagares iam-se pôr todos ao sol, poxa a andar. E eu devia ter feito o mesmo, mas cá estou.
Olha, diz-me lá, o que é que vamos falar? Temos algum plano? Começamos aqui a bater bolas como
se fosse. Vamos mandar um abraço ao Tiago, que ele não está cá. Consta que ainda está no Marquês a festejar. Portanto, hoje o Alex está ali connosco. Mas pronto, há quem diga que sai de lá do Marquês diretamente para o Jamor, vai ver a final da Taça de Portugal e vamos ver se para a semana temos a sorte de o ter cá ou se vai continuar no Marquês.
É capaz.
Portanto, é o que há.
O que é que tu achas? O que vai acontecer nesse jogo?
Acho que o Porto e o Sporting vão dar um jogo que acho que vai ser interessante, mas acho que o Porto vai ganhar.
Achas?
Acho. Para acalmar um bocadinho ali o...
Eu não sei.
A euforia.
Tenho sérias dúvidas.
Já. Yeah. Eu também não sei de nada. A única coisa que eu sei é que nada sei.
Pronto.
Muito menos.
Já não é mal.
Sobre
há malta que nada
é...
sabe, mas que não sabe, não sabe nada.
Exato. E eu pelo menos sei...
Tu assumes isso. Pronto,
que nada é... sei. Olha, vamos falar aqui um bocadinho deste final de temporada que foi alucinante. Eu diria que nós se calhar depois para a semana podíamos fazer aqui uma revista um bocadinho mais a sério.
Já te disse, eu proponho que façamos pelo menos 3 programas falar só dedicados a cada um dos...
E depois entrei em modo europeu, faz sentido continuar a falar...
Ainda faltam 3 semanas, pá.
Pois. Pronto, olha, meu amigo, se uma
é a minha
quer,
proposta.
Se uma mas quer,
vamos ouvir se o que é que as pessoas também têm para dizer.
Pronto,
se alguém tiver para nos aturar...
Um especial Porto, um especial Sporting e um especial Benfica.
Ok. Acho que seria interessante.
É só falarmos nesse programa dia. Hoje.
Não, hoje temos muita coisa para dizer. Hoje falamos do campeonato, falamos do que aconteceu na Segunda Liga.
É verdade.
Falamos de um conjunto de coisas. Temos falado do que aconteceu em Inglaterra também.
Exatamente.
O que é que está a passar em Espanha.
Maravilhoso. Maravilhoso o que se passa em Inglaterra.
E em Espanha também.
Convido toda a gente a ver aquilo que foi o discurso do Arteta também, do próprio Klopp. Quer dizer, é uma dimensão à parte, contrastando aquilo que se passa em Portugal. Olha, uma palavra para o Boa Vista no último segundo. No último lance do campeonato, o Boa Vista tem um penalti, que é penalti, e faz um gol que vira a história toda daquele clube que já estavam com a cabeça no playoff. E do outro lado, um Portimonense que estava em festa, em lágrimas.
Tinha acabado de marcar o terceiro.
Tinha acabado de fazer o terceiro gol ao Vizela e de repente vê-se que tem mais 2 jogos pela frente, pelo menos para se manter na primeira liga.
E contra todas as expectativas, contra um AVS.
Exatamente.
Que andou a disputar a liderança da segunda liga e ia morrendo na praia na última jornada. Incrível, não?
Não, é inacreditável.
Eu acho que provavelmente no AVS não vão assumir isto. Mas
toda a gente dizia que era Marítimo. Toda a gente.
Certo?
Toda a gente dizia,
e Marítimo,
aliás.
Estive a ganhar, repara.
Yeah, toda a gente disse que o Portimonense vai jogar com o Marítimo. Pá, 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 pá,
eu
pá,
acho
de repente
que
virou tudo.
Provavelmente o AVS, os dirigentes do AVS, obviamente não vão assumir esta questão, mas eu acho que a situação do Jorge Costa saber que estava já
para
o Porto e não sei o quê, tira o foco. Yeah. Quer se queira, quer não, não há volta a dar, não é?
Eu acho que tenho pena que o Jorge Costa, é uma decisão dele que tome esse rumo, porque ele, como treinador, mostrou que tinha uma palavra a dizer aqui nesta liga.
Mas eu acho que ele vai encaixar que nem uma luva no novo projeto.
Claro que sim, isso eu também acho, mas acho que tinha curiosidade de ver primeiro o AVS na primeira liga.
Sim.
E acho sim que o Portimonense, fazendo aqui uma género de aposta, vem por baixo, porque é uma época, principalmente uma segunda volta, muito difícil para o Portimonense. Este final de jogo, isto é dramático, é um murro no estômago para qualquer jogador, para qualquer treinador, para qualquer profissional, para os adeptos. E agora vão jogar contra uma equipa que, vamos lá ver, não é daqueles jogos em que vão encontrar uma equipa que vem da segunda liga extremamente motivada, porque supostamente eles só tinham a subida garantida. E agora vão ter que fazer mais dois jogos. Portanto, vamos ver a nível anímico o que é que se vai passar, mas eu acho que há um ponto mais para o ABS naquilo que pode ser a força mental para encarar este playoff.
Não sei.
Eu acho.
Acho que o Marítimo Portimonense, ao ter ganho esta jornada, ainda por cima na casa do Farense, mostrou alguma força.
Sim.
Por outro lado, o AVS tem vindo a cair no último mês e meio. E pronto, tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, agora deste playoff.
Eu acho que sinceramente...
estou muito curioso.
Eu também estou muito curioso e acho sinceramente que o AVS parte aqui um bocadinho em vantagem. Mas lá está. São dois jogos, uma final autêntica para cada lado, e aqui sim Portimão pode ter mais força vinda das bancadas, mas sem dúvida que é, pá, acaba por ser espetacular, na verdade, mesmo assim, porque nós falámos aqui muitas vezes ao longo da época e o ABS parecia-nos a dada altura que era aquela equipa que...
incontestável.
E assegurar a subida tranquilamente.
Pá, uma palavra para o Santa Clara.
Exato, mas ao mesmo tempo, depois acaba por acontecer aquele jogo do Marítimo, 2-2, que remete o Marítimo para quarto lugar.
Uhum.
E o Marítimo, se calhar, a ganhar o jogo, tinha passado esta...
Sim. Teve a ganhar.
Ou seja, tinha este jogo na mão, tinha o playoff na mão. Acontece que, falando também aqui do Marítimo, que é uma histórica equipa da Primeira Liga, a volta, não é voltar, é. Eu não sei há quantos anos é que o Marítimo não estava 2 anos sem jogar a Primeira Liga, portanto, isto vai voltar a acontecer, vão voltar a ficar sem jogar a Primeira Liga. É estranho, mas as ilhas voltam em força, porque Santa Clara, pá, conseguiu dar a volta. Aquilo que na primeira volta não parecia que ia acontecer isto.
Uhum.
E o Nacional, que foi o Nacional, digamos assim, uhum, sem qualquer dúvida.
É verdade.
É. Eu estava aqui agora, por curiosidade, vou aqui ver a meio da jornada, ou seja, 34, portanto tem que ser a 16, né? 6 a 17.
Uhum.
À 17ª jornada, a segunda liga tinha exatamente... estes, acho que eu estava aqui a ver, este pódio, ou seja, Santa Clara 36, Nacional 34, AVS 34, Marítimo 28. Portanto, a meio do campeonato, a meio da primeira volta, percebeu-se, a meio da primeira volta não, no final da primeira volta, percebeu-se que isto poderia, na altura quando nós olhámos para isto, não acreditávamos que isto ia ficar assim, achávamos que ia dar ali uma cambalhotazinha. Mas a verdade...
Isso foi nessa jornada, porque se calhar na seguinte já tinhas o AVS na frente.
Sim, mas eles estavam todos muito próximos.
Certo, isso foi sempre.
Estavam todos muito próximos.
O Marítimo é que conseguiu recuperar 6 pontos ao
O Marítimo recupera 6 pontos ao AVS na segunda volta, exatamente. Pá, atenção, muita atenção àquilo que foi também a segunda volta do Paços Ferreira.
Sim.
O Paços Ferreira acaba por...
Sim.
Por ficar também ali em quinto lugar para a malta ter uma ideia, como teve um início muito complicado, o Paços Ferreira, depois de repente conseguiu começar a dar a volta e acaba, embora com alguns pontos de atraso, fruto daquilo que foram os primeiros jogos, 52 pontos, portanto, em quinto lugar. E são Paços Ferreira, Marítimo, Tondela, são equipas que nós estamos demasiado habituados a ver numa primeira liga. Portanto, acho que vai ser uma segunda liga muito interessante. sendo que o Lang Vilaverdense e o Belenenses descem, portanto o Belenenses continua a não se conseguir afirmar. E agora da Liga 3, Alex, estavas-me a dizer que sobe o Alverca e...
Já estava...
O Alverca e vamos aqui ver, também estava aqui na dúvida, para não dizer bacurada, mas a malta já tem saudades de nos ouvir e iam logo saltar para cima. Opa, olha, não consigo encontrar. Do Alverca é o campeão, isso já sabíamos. Ah, e o Felgueiras. Felgueiras, o Lusitânia de Lourosa vai fazer o playoff de promoção. Portanto, vamos ver, olha, uma segunda liga bastante engraçada. E já agora, porque não, acho que vale a pena, já que quando nós chegamos a estas alturas, fazermos sempre aqui o nosso balanço. Nené foi o melhor marcador, com 23 golos.
E Nené logo a seguir, tinha lugar de caras em 90% das equipas da primeira liga.
Sim, o Nené, eu não sei se não tem mais golos que os avançados da Benfica todos juntos, por exemplo. Portanto, acho que é uma liga diferente e tudo mais, mas... Vão ver a idade do Nené, já dissemos aqui, já falámos aqui muitas vezes, ele não vale a pena voltar.
Tu achas que o Tenkced, por exemplo, era o melhor marcador da segunda liga?
Acho que não. Eu acho que o Tenkced nem no Leiria tinha lugar titularíssimo, digo eu.
Não sei.
Posso estar enganado.
As coisas assim, mas...
Epá, é uma maneira assim, também não peçam agora para dar a opinião sobre o Benfica, porque isto sai tudo aí.
Então, mas eu quero ver a tua opinião sobre o Benfica.
Claro que sim.
Mas não me digas que não vais falar sobre o Benfica.
Falo.
Ah, bom.
Falo, sem problema nenhum.
Olha, tem Primeira Liga.
Primeira Liga tens
começar
o
começar de baixo para cima?
Não, Primeira Liga acho que é curioso falarmos das duas equipas que descem, que já sabia que iam descer, portanto o Chaves e o Vizela. São duas equipas que se arriscam a subir já na próxima temporada, a não ser que aconteça aqui alguma coisa, mas...
Eu vejo o Vizela uns furos acima do Chaves, pá. O Chaves é muito fraco.
Muito fraco, mas eu acho que também ali bem estruturado pode ser que
não,
consiga.
É sempre, obviamente.
Claro.
Mas achei sempre que o Vizela era uma equipa, pá, se calhar pagou pelo facto de também serem muito arriscados e vão jogar ao Alvalade e ao Dragão e à Luz de peito feito e não sei o quê. E isso paga-se às vezes o preço, não é?
Claro.
Mas a verdade é que os últimos resultados que se têm visto, eles têm feito bons resultados, não é? Ainda este fim de semana o Vizela, com quem foi? Foi o Boa Vista, não?
Foi.
Não ganhou, exato.
Foi 2-2, mas o Vizela estava com uma atitude que se tivesse aquela atitude, os jogos todos, se calhar não tinha descido.
Sim, aproveitou-se também do nervosismo do Boa Vista.
E havia aquela motivação, não sei se havia algum prémio extra ou não, porque já se sabe quando está para subir ou descer pode haver este tipo de...
Mas o Vizela já não tinha prémio nenhum, já estava...
Não, mas se o Vizela conseguisse ganhar ao Boa Vista, eu não sei se através de... Se não tinha um prémio de vitória, alguma coisa assim, estamos a falar de jogadores que podem receber um incentivo para ganhar, não estou a dizer para perder, portanto acho que é perfeitamente normal. Deixa-me falar-te aqui também de uma, em relação a esta jornada não, a esta época, é pá, do Vitória, que faz 63 pontos, tem 5 treinadores ao longo da temporada, contando com os que ficaram em à espera do próximo, portanto João Ouroso e agora este rapaz que lá está também, que fez agora o último jogo. Depois teve o Moreno, teve o Turra, o Álvaro e estes dois que fizeram a passagem. Portanto, uma época complicada que ainda assim bate recorde de pontos. 63 pontos. E eu acho que talvez para mim... das equipas mais que mais fez para conseguir este quinto lugar. Não é uma surpresa quando falamos que os primeiros cinco está lá o Braga e o Vitória, acho que isso não pode ser uma surpresa, mas quando olhamos para o sexto e sétimo e vemos Moreirense e Aroca, percebemos que são dois clubes. Epá, o Moreirense o ano passado estava na segunda e foi campeão da segunda liga.
Sim.
E faz um campeonato, pá,
mas
espetacular.
Eu tive a oportunidade de visitar o Moreirense e é um clube muito organizado, muito bem estruturado, que sem ser detido por um ricalhaço qualquer, está a fazer o seu percurso, está a investir em instalações, e portanto quem conheça por dentro, não é assim tão surpreendente o que o Mourinho está a fazer.
É, eu diria surpreendente no sentido
em que... É mais o Arouca. O Arouca talvez seja um bocadinho mais surpreendente.
Exato. O Arouca, atenção, o Arouca tem condições terríveis, de, muito complicadas
não, e,
mesmo.
E foi de menos para mais. Lembra-se como é que eles começaram a época, não?
Eles começaram a época muito mal, depois fazem uma segunda volta inacreditável.
Pá, que estou muito curioso para vê-lo no Braga.
Exato.
No
este treinador também não é. Já o escrutinámos aqui. Epá, e o Arouca, se vocês virem bem, o Arouca acaba por ter 54 golos marcados por uma equipa da dimensão do Arouca. É muito, aliás, acaba por ser, do que eu estou aqui a ver, a quarta equipa a fazer mais golos. Portanto, o Sporting marcou 96, o Benfica 77, o Porto 63 e depois temos o Braga com 71, também marca muito. E logo a seguir o Arouca com... 54. É muito gol marcado.
O Sporting tem
para
mais
equipa.
Quase 20 golos que o Benfica?
Tem, o Sporting tem 96 golos.
E 30 com o Porto?
Já. Yeah. Por isso é que...
Mas é aqui na malta que acha que o Sporting não é justo vencedor, mano.
Não, eu acho que não pode haver...
Foi ajudas de arbitragens não, e não sei o quê.
Não pode exemplo. Haver essa discussão quando no final das contas...
10 pontos de diferença para o segundo.
São 10 pontos de diferença para o segundo. Já aqui fizemos esse exercício, podíamos lembrá-lo, se quisessem retirar jogadores da equipa do Porto e do Sporting e colocar, do Porto e do Benfica e colocar jogadores do Sporting, e vocês vão ver que não vão conseguir fazer um 11 com mais do que 5 ou 6 jogadores do Sporting e já estamos a ser simpáticos. Vamos para o lado do Benfica então, portanto é um trabalho inacreditável do Ruben, e agora passando aqui para o Sporting, acho que é sem espinhas, é dos campeonatos mais justos que eles podiam ter. Não foi só Gyökeres, mas foi muito Gyökeres, um animal, um autêntico animal de competição. Mas também eu acho que foi um clube que, vamos lá ver, nós hoje estamos a falar de um clube que tem o presidente mais antigo dos três, isto é curioso também, já aqui o dissemos, tem um treinador que vai para a quinta época no Sporting, eu não me lembro de um treinador, eu agora estou na dúvida se o Paulo Bento teve mais do que 5 anos ou se teve 4 anos, eu acho que teve 4 épocas no Sporting, tenho a ideia, tinha que confirmar. Mas se não for, então digam-me que treinador é que teve mais anos do que aqueles que o Ruben vai estar no Sporting, porque ele já assumiu que continua para o quinto ano.
Eu acho que ele já se resignou, mas não foi taxativo.
Sim, mas eu acho
ele
que vai acontecer.
Ele já percebeu que se calhar não vai ter...
Eu acho que vai acontecer. E vai acontecer uma coisa muito engraçada, que é vai ficar e mesmo assim a meio, e ele reconheceu o erro, foi saber... Foi ouvir uma proposta de um outro clube, do West Ham, que vai estar cheio de dinheiro e quer fazer uma injeção inacreditável e ser um clube que, com grande visibilidade.
Não foi o West Ham.
Pronto, mas foi ouvir.
Mas foi bom, sim.
E ficou. Ou seja, o Sporting tem uma estabilidade emocional muito grande. A ligação com os adeptos, obviamente, quando se ganha é mais fácil. Está muito forte. O Varandas demonstrou ser um presidente que eu tinha, não é admiração, mas eu sei...
Vamos fazer os tais programas sobre os grandes ou não?
Sim, sim.
Então se calhar não vale a pena estar aqui demasiado...
Não, por aí.
Podíamos falar das equipas.
Mas não me choca nada só dizer aqui o seguinte, que é... Varandas foi o único treinador, o presidente que eu vi durante este tempo todo, que fez frente ao Pita Costa, que falou quando tinha que falar, e depois remeteu-se ao silêncio e deixou as coisas andar, portanto... Acho que é mais do que merecido.
Mas se calhar também o sucesso também tem um bocado a ver com isso. Acho que ele não é um grande comunicador.
Sim, não é um grande comunicador.
Aliás, ele se calhar até é o responsável da comunicação do Benfica.
Exato. Olha, mas falando aqui também de clubes que mantiveram e que nós devemos falar deles. Estrela da Amadora acaba por conseguir-se Sim. manter.
Mas já é preciso lembrar que do meio da tabela para baixo, e quando digo meio da tabela estamos a falar do nono, oitavo, nono, qualquer um podia ter descido, não é?
Certo.
A certa altura.
Certo.
E portanto, todos eles tiveram que dar ao chinelo.
Exatamente.
Uns com mais argumentos que outros, uns com mais dinheiro, mas mesmo assim não se destacaram. Portanto, havia ali diferenças de 1-2 pontos.
Yeah.
O Estrela, sim. O Estrela, se fosse, com as condições limitadas que tem. O Casa Pia acabou por fazer uma época estável.
O Casa Pia começa a ser um clube interessante porque vai para a terceira época de Primeira Liga e parece que chegou para estabilizar.
Sim, e é interessante também perceber que é um clube que está sempre com a mala feita, não é? Dá sempre aquela sensação, não joga, não tem o estádio, portanto jogaram no Jamor, este ano jogaram em Rio Maior, que epá, é um transtorno terrível, não é? Não é um clube com muitos adeptos e mesmo assim os que têm, epá, muitos deles certamente não vão ao Rio Maior. E portanto é preciso dar valor àquela organização, acho eu.
Uhum, não é? Exatamente.
Conseguiram vender um ou dois jogadores desta época para equilibrar contas e a equipa não sentiu, não é?
Sim.
Trocou de treinador também.
Trocou de treinador e um treinador influente que acaba por si também.
Sim. E portanto eu acho que o Casa Pia tens razão. É a terceira época e parece que consolida-se, não é?
Consolida-se, sim.
Isso é mérito de quem lá está.
Se olhares à volta do em redor daquilo que é o campeonato do Casa Pia, tu nunca os sentiste em perigo de poder descer? Epá, ou estava que
nesse
seja.
Estava nesse grupo de equipas.
Mas sabias que minimamente iam...
Não era das que estava mais em risco.
Exatamente.
Sim.
E depois, tenho aqui outro clube que eu gostava de falar. Estou aqui a confirmar, para não dizer a béculas, que é o Famalicão. Portanto, o Famalicão, o que eu queria aqui chamar a atenção é que o Famalicão em 2014-2015 está no Campeonato de Portugal. Portanto, em 2015-2016 está na Segunda Liga, ok? Depois, 16-17 está na Segunda Liga e 17-18... Segunda Liga, 18-19, estou aqui a ver, que é para ver se não foge o meu raciocínio. 18-19, Segunda Liga, e agora sim, 19-20, penso eu, se não é na... Exatamente, 19-20, Liga Portuguesa. Ou seja, um clube que há 10 anos estava no Campeonato de Portugal, e 10 anos depois vai para a quinta época seguida na Primeira Liga. Portanto, pá, não são todos os clubes que conseguem fazer isto.
Sim. Certo.
Nós às vezes dá-nos a ideia que o Futebol Clube Famalicão já está cá há não sei quantos anos.
Atenção, eles não cumprem só o calendário. Eles têm estado a fazer boas épocas.
Sim, sim.
Têm estado a contratar bem. Têm estado a vender melhor. Ok? Portanto, tens razão no que estás a dizer. Portanto, é um clube que de facto não tem estado cá só... Não. Eu vi passar
E na primeira época, se bem se recordam, 2019-2020, fazem sexto lugar da Liga NOS, na altura, e vão a umas meias finais da Taça de Portugal. Portanto, a primeira época que estavam. E já partem agora daqui, portanto, estamos a falar 19-20, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vamos para agora 24-25, mais uma vez com o Famalicão na Primeira Liga, que é algo que, mais uma vez, quando olhamos para trás, há 10 anos disputava o Campeonato de Portugal e neste momento são um clube mais do que firme.
Uhum.
na Primeira Liga. Portanto, uma palavra também para o Famalicão. Se quiseres falar agora do Boa Vista, também gostava que me falasses do Boa Vista, porque teve quase para descer.
Boa. Sá clube que tem problemas ao Boavista, não?
Teve quase para descer. Teve uma época, vocês lembram-se, Alex, vê se também te lembras aí, que era um clube que nas primeiras jornadas só ganhava, portanto estava em primeiro. O Bozenic marcava a cada jogo que passava.
Sim.
Começa o campeonato a ganhar ao Benfica e pá, depois de repente é ordenados em atraso, é notícias, é não terem onde treinar, é tudo por ali abaixo. E acabam a ser salvos no último segundo. Eu não me lembro da última vez que o Boa Vista desceu em campo. Lembro-me que desceu, que houve aquele caso, e mesmo assim fizeram, já não lembro, sexto ou sétimo lugar, talvez quando eles são obrigados a descer. E agora seria, acho eu, depois desses anos todos, a primeira vez que isso acontecia. Portanto, seria histórico se o Boa Vista descesse, não desceu. E ainda bem para o futebol português.
Pai, se calhar foi esse ADN,
dizer isso, não é?
Se calhar foi essa ADN que os fez nesta última jornada não morrer na praia, não é?
Exatamente, completamente.
Mas sim, é um clube que os problemas são públicos E pronto. Mas eu acho que é bom ter o Boa Vista na primeira liga, pá.
Sim, eu também acho. Outros que se mantêm, portanto, Farense. Acho que a gente tinha dito aqui que há muito tempo que não havia um campeonato com duas equipas do Algarve. Uma delas, pelo menos, garantidamente mantém-se. Vamos ver o Portimonense. Portanto, uma ótima época também. Décimo lugar. Nada a dizer daquilo que foi a época do Farense, a não ser que
tem um treinador
extremamente competente. Extremamente competente. E com um treinador que acho que passa a ser o com mais jogos no campeonato. Campeonato
e pelos vistos vai ficar, portanto, vai consolidar.
Exatamente, uma equipa sempre muito complicada de defrontar. Gil Vicente e Rio Ave, Estoril Praia, bom, daquela estabilidade, já sabe, não surpreende ninguém. Ok, podiam ter,
mais
andaram
Estoril,
ali, mas não surpreende ninguém.
E o Rio Ave teve problemas para contratar, não contratou ninguém até janeiro.
Sim, mas o Rio Ave acaba... Bah,
mas fez bem,
ver,
teve um bom campeonato.
Segunda volta,
para lhe dar mérito, não é?
Ótima.
Sim.
Contratou muitos jogadores, uma segunda volta ótima.
Sim.
Mas eu acho que nós tivéssemos que fazer aqui um exercício que eu tinha enviado isso, acho que era giro fazermos, para pelo menos percebermos a resposta de quem esteve na nossa liga. E depois era giro também lá em casa, agora aqui no YouTube, se... No YouTube, no Spotify, não sei se vou conseguir pôr isto, mas no YouTube, se quiserem responder, sigam aqui o nosso raciocínio. Isto é pé na bola, não há muito tempo a pensar. Vamos a isto?
Mas o que é isso?
Sobre estes clubes aqui da Primeira Liga. Tu dizes e eu respondo a seguir.
Não estou a perceber o que tu queres.
É um mano a mano, um momento mata-mata.
Este gajo tinha esta merda preparada e está-me a encavar.
Não estou, olha, se vocês forem ver.
Mas o que
ver
estás a falar?
Isto foi enviado para o grupo do Mata-Mata, portanto, se ele não viu, o problema é dele.
Manda lá, deixa lá.
Então vá. E quero que façam isso também, se vocês nos estão a ouvir. Olha, por exemplo, o senhor Abílio, que está aqui um bocado chateado comigo, porque eu faço encomendas da UPS, vejam lá se aumentou o gasto, pá, é impecável, não falha uma, e está um bocado chateado porque a gente não faz programas. Tu também tens um senhor, por exemplo, jardineiro, que está a trabalhar e não nos ouve.
Não, é a malta toda que nos escreveu, mas eu disse, a culpa sempre é do Gui.
Exatamente, portanto, para essa malta agora que estão a trabalhar.
E nesta semana no Lidl me abordaram.
Exatamente.
Para te dar cumprimentos e para tu levantares a cabeça.
Para esta malta toda que nos está a ouvir, façam aqui connosco este exercício. A resposta não tem que ser igual para todos. Portanto,
diz
melhor
lá,
treinador. Fácil.
Campeão.
Ruben Amorim.
Apesar que isso é um pau de dois bicos, né? Há gajos que têm objetivos diferentes e que têm menos argumentos.
Já lá vamos.
Ok, mas
temos
sim,
para tudo.
Claramente,
para tudo.
Ruben Amorim é por tudo, acho eu.
Ruben Amorim. Alex, Ruben Amorim. Podes fazer também. Vais dizendo que eu diga a tua resposta. Melhor jogador.
Melhor ou mais influente?
Melhor jogador.
Melhor jogador. Diria. João Neves.
Eu diria que Gyökeres. João Neves? Malta, eu vou-vos dizer as primeiras perguntas que é para vocês poderem enquadrar os jogadores certos. Melhor treinador, melhor jogador, melhor jovem, melhor equipa, jogador revelação, treinador revelação, equipa revelação. Equipa que mais desiludiu, jogador que mais desiludiu, treinador que mais desiludiu. Que é para vocês perceberem que não podem colocar um jovem como o João Neves, só depois não têm onde colocar os jovens.
Mas podes repetir.
Mas vamos embora. Melhor treinador, Ruben Amorim.
Certo.
Melhor jogador, para mim, foi o Gyökeres.
Eu acho que foi o mais influente. Melhor jogador.
Continuas a depor o João Neves. Sem problema.
Sim.
João Neves. Melhor jovem.
João Neves.
É lá, o puto ganha os dois.
Sim.
Eu digo João Neves também aqui. João Neves, diz o Alex. Melhor equipa.
Acho que se não fosse o João Neves, o Benfica tinha sido ainda mais vulgar às vezes.
Melhor equipa, Sporting?
Sim. Sporting Clube Portugal, sim.
Sporting. Jogador revelação. Eu digo Rafa Mujica.
Sim, tens aí vários, não é? Tens o Mujica, tens o do Famalicão.
Jordan Cádiz.
O Cádiz também teve bem.
Gilman, para ti, revelação? É bom nome ali do Alex.
Sim.
Eu digo Múrriga porque é sempre um jogador que não estava mesmo à espera que se afirmasse
mas
desta para, forma.
Se formos ver, até o próprio Gyökeres foi uma revelação.
É, o jogador pode ser jogador revelação.
Ninguém esperava uma coisa daquela.
Claro.
Na verdade.
Mas cada um pode fazer a sua,
mas sim, mas
a sua avaliação.
Os avançados do Aroca, o Cádiz, o Ullman, obviamente foi uma revelação porque ninguém o conhecia, na verdade.
É. Treinador revelação. Vou ter que pôr o Daniel.
Eu vou pôr o Daniel Ramos, sim. Ramos não, o Daniel...
Daniel Sousa?
Daniel Sousa, sim. O do Uroca, sim.
E tu? Alex? O Daniel também. Equipa revelação.
Repara, ele quando chegou ao Uroca, o Uroca estava enterrado quase. Yeah.
Equipa revelação.
Equipa revelação, Moreirense.
Moreirense. Alex. Pum, 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 pum. Aroca? Para ti é o Aroca. Equipa que mais desiludiu? Para mim é o Benfica, é óbvio dizê-lo, mas para muita gente pode ser o Porto, pode ser o Chaves, pode ser o Vizela. Equipa que mais desiludiu para mim foi o Benfica.
Para mim também, porque a expectativa era alta e o investimento foi forte e portanto tinha a obrigação de fazer mais do que fez. Há outros que também, o Porto evidentemente, mas se formos ver, a expectativa era o Benfica, era o campeão, investiu forte e feio. Uhum. Os próprios dirigentes deram a entender que queriam mais, não é?
Exato. Jogador desilusão. Para mim, obviamente por uma questão de expectativas também, Ivan Raime, que vence o prémio de melhor jovem do campeonato passado, este ano pouco ou nada se viu. Vou dizer Ivan Raime, para não... Porque tinha mais expectativa por ele do que um Arthur Cabral ou pá, enfim.
Sim, pode ser. Ivan, mas quer dizer, o próprio, não sabemos agora se a culpa é do jogador ou não, mas quando tens um jogador como o Coxo, que é a contratação mais cara da história do Benfica, pelo qual o Benfica paga quase 30 milhões e que fez a época que fez, é muito abaixo também, portanto. Uhum. Se calhar poria o Coxo.
Exato. Alex, estás a pensar em alguém? Coxo.
É que este gajo já tinha isto preparado, percebes?
Já, é, mas eu mandei-lhe. Treinador desilusão. Para mim é óbvio. Para mim é mais do que óbvio. Roger Schmidt.
Epá.
É o treinador que... Mas se falarmos em desilusão, é porque isto era um bocado óbvio que vinha para estes lados. Portanto, desilusão. Uma coisa é nós já sabermos que ele não vai... Que a época já está em declínio desde o final da época passada. Mas acho que conseguiu fazer pior do que aquilo que eu pensava. Portanto, treinador, desilusão. Sim. Roger Schmidt.
Olha... Não querendo já falar sobre o Benfica...
Não disseste o teu.
Mas obviamente o Schmidt é desilusão. Mas eu acho, vou insistir com isto, que o Schmidt é a ponta do iceberg. O Schmidt tem as limitações que tem, mas ele é uma ponta de um grande problema, parece-me a mim. Eu se calhar, para não ser igual a ti, vou pôr uma desilusão diferente, que é o Arturo Jorge no Braga. Pronto. Se calhar a desilusão não é tão grande, mas...
Eu percebo a desilusão, porque tinha um caminho bem estruturado, bem escrito, bem feito, e abandonou o barco a meio.
Não, e os próprios resultados, a equipa não
chegou
ao nível que se esperava.
Exato.
Não é? Tinhas uma determinada ideia, nós próprios aqui falámos que o Braga podia e devia fazer mais.
Ainda assim, o Braga volta a estar em quarto lugar. Sim. Eu já não sei há quantas épocas é que o Braga está em quarto lugar constantemente. Portanto, assume-se claramente quarto grande.
Não, e vou falar, este fim de semana, se ganha o Porto, passava para terceiro.
Exato.
Tinha acabado em terceiro. Não há, era histórico, não é?
Yeah, não há a mínima dúvida. Porque o Braga depois também tem isto. O Braga tem uma já começa a ter uma dimensão que rapidamente... Tu podes chegar lá e não ter mãozinhas para aquilo, porque aquilo já começa a ter uma dimensão grande. E o Arthur Jorge tinha essa dimensão. Outro treinador que me surpreende é, e eu aqui tenho que perceber se é pela positiva ou pela negativa, é o Álvaro Pacheco, que tantas vezes elogiámos aqui e fazia um match perfeito com o Vitória, mas o que é que se terá passado para ele bater assim com a porta? E já começam a ser, quando um treinador começa a ter vários casos destes de compatibilizar e ter sair, quer dizer, não são só os outros que estão mal, se calhar também tem um feitio complicado, também não deve ser fácil de lidar. E também é aqui um treinador que podia ter acabado em grande, aliás, fez parte do recorde de pontos do Vitória, desaparece aqui a meio. Portanto, não sei bem se não há de ser o treinador de desilusão, como é óbvio, mas há qualquer coisa ali que escapou.
Sim, concordo contigo.
Yeah. Portanto, para mim, o geral do campeonato é isto. Também temos falado de um jogador, que é o Banza. Faz muitos golos, 21 golos, ainda teve na CAN, portanto, ainda teve alguns jogos fora, faz 21 gols, portanto, apenas menos 8 com o Guióqueres. E Cristo Gonzalez e Samuel Essendo, que fazem 15 golos. E lá está, e acaba por ser aqui uma. É muito engraçado, porque o Arouca em terceiro lugar de melhor marcador, Mujica, e em quarto, Cristo. Portanto, tem dois jogadores dos mais goleadores ali. E Cristo também acaba por ser o quinto jogador com mais assistências. Olha, primeiro foi o Pedro Gonçalves.
O Porto mete 3 jogadores na seleção do Brasil.
Exatamente. Olha que engraçado também.
Isso não acontecia há quanto tempo? Acho que nunca aconteceu.
Também acho que nunca aconteceu.
Nem no Benfica.
O Porto também surpreende-me o que acaba por acontecer no jogo, por exemplo, com o Braga, porque pensei que se iria virar muito mais para aquilo que é a final da Taça de Portugal. Porque se formos a ver bem, ok, que o terceiro lugar. Terceiro ou quarto, claro que ninguém quer ficar em quarto, mas a Taça de Portugal vai acabar por provavelmente não ser assim tão mau para aquilo que é a época de um clube. A Taça de Portugal é a taça mais, para mim, enquanto adepto, que eu mais quero ganhar, tirando o campeonato, que é uma prova longa e que merece no final o seu reconhecimento. A Taça de Portugal é mítica, é o Jamor, é aquela coisa toda, portanto,
sim,
acho
que... O Porto
que...
podia ficar em quarto.
O Porto não podia ficar, mas no final das contas, se ficasse em quarto para poupar para ganhar uma Taça de Portugal, eu acho que não era... Não, para mim não seria escândalo para ninguém.
Viste o jogo?
Não.
Não viste o jogo, Porto?
Não, eu não acompanhei quase nada destas últimas duas.
O Braga ficou sem um jogador logo quase ao início. E o Porto basicamente, praticamente controlou o jogo, na realidade. Portanto, isso também facilitou. Portanto, essa gestão eventualmente que estás a dizer, se calhar nem foi preciso ser feita. Não é? Porque o Sérgio podia ter a ideia de tentar resolver o jogo e depois fazer alguma gestão.
Sim, mas do que eu vi, estava aqui a ver se percebia aqui alguma coisa do jogo, o Porto teve sempre o jogo minimamente controlado. Portanto, não parece...
Mas é porque eu te estou a dizer. Também quer dizer que precisou de dizer não. Porque isto ajudou certamente, não é? Sim. Jogou o tempo todo praticamente com mais um jogador.
Yeah. A última vez, isto é um dado curioso, que o Porto termina a 18 pontos do primeiro lugar foi em 72-73. Portanto, aqui vê-se bem a dimensão do fracasso da época do Porto.
Fala-se muito, antes Pinta Costa.
Fala-se muito do fracasso do Benfica, que é verdade. O Porto também tem as suas dificuldades e que são muito grandes, mas termina a 18 pontos do primeiro lugar. E desde 72-73 que isso não acontecia. Portanto, acaba por ser um dado demasiado mal.
Sabes que
falavas,
eu acho,
do quarto lugar.
Eu acho agora que estamos a assistir a uma... Fala-se na nova ordem mundial, não é? Eu acho que aqui em Portugal está-se a assistir uma nova ordem dos clubes da Primeira Liga.
Mesmo. Falavas do quarto lugar só para comatar o raciocínio.
Sim.
O Porto desde 75-76 fica sempre entre os três primeiros, portanto seria.
E a maior parte das vezes gigante. Em primeiro. Quase, não é?
Seria um hecatombe gigante se realmente
não, mas por isso mesmo,
lugar.
Porque aqui está tudo. Mas eu compreendo o que tu dizes, porque já se percebeu esta novela toda do Pinto da Costa sair, não sair e não sei o quê. E de querer estar presente na taça, pá, é evidente que vai haver ali um mote grande para os jogadores do Porto tentarem ganhar para homenagear o ex-presidente, ex-atual, aquilo ainda está ali um bocado embrulhado. Mas eu acho que o Sporting, para já, já é campeão há 2 semanas, portanto, já deve com calma e tranquilidade, estar a preparar este jogo com mais calma.
Que ainda cabeça. Assim não descurou. No último jogo, pôs a carne no assador e quis ir em busca do recorde de pontos. Portanto, não.
Mas tem que ser. Exato. Eu acho que nesse aspecto o Ruben é muito inteligente. Não vai tirar. Não há forma de relaxar ali. E portanto, o Gyökeres é um gajo que ele próprio, o Ruben, já disse que tem que jogar sempre e quer jogar sempre e não sei o quê. Epá. Se não há problemas físicos, obviamente há algum cansaço, alguma saturação de final da época, mas eu acho bem, eu sou apologista desse não abrandar do foco,
claro,
não? Mas obviamente que se calhar durante a semana não treinam, fazem claro. Umas corridinhas,
é mais ligeiro, portanto,
aquilo é um jogo, não é? Portanto, essa gestão física é feita durante a semana, não é preciso ser feita no fim de semana. E o jogo está a ser preparado há uma porrada de tempo e o Porto se calhar não está com a mesma estabilidade a prepará-lo, não é?
Sim, vamos ver. Eu acho que o mais normal é o Sporting ganhar, mas não me chocava se o Porto conseguisse vencer, porque vamos ver em que estado está o Sporting mental, se está muito em festa ou não. Vamos ver.
Não acredito.
Estávamos a falar do Braga. O Braga, mandaram-me aqui agora, fica entre os quatro primeiros pela sétima época consecutiva.
Uhum.
E em 10 anos, só por uma vez, não ficou nos 4 primeiros, que foi em 16, 17, ficou em 5º.
Certo. Mas houve, e eu quando estava-te a falar a nova ordem da Liga, o Braga também faz parte deste topo, e se calhar não será surpreendente nos próximos anos se o Porto agora não arrepiar caminho, que o Braga, se calhar, em vez de estar em 4º, passe para 3º.
Exatamente, não pode acontecer.
Mas,
ou o Benfica também.
Pronto, lá está. Mas... Quando me refiro a isto, refiro-me especialmente a uma mudança de paradigma da relação Benfica-Sporting, que é, temos visto nos últimos anos um Sporting desorganizado, nos últimos anos, há muitos anos, na verdade é esta, um Sporting que muitas vezes dava tiros nos próprios pés, não é? Isto foi mandando para baixo, e que se calhar não foi mais para baixo porque é um clube com uma massa crítica muito grande, muitos adeptos, tem dinheiro, quer dizer, não é? Portanto, não era fácil também cair mais do que caiu. E por outro lado, tinhas o Benfica, que é a marca mais forte, que tem mais poder. Mas o que se está a verificar, e em muito, num curto espaço de tempo, é um clube a renascer das cinzas, o Sporting. Okay? E que de repente tudo flui, tudo está coordenado. Epá, é uma estrutura visível pequena, passa, é uma coluna vertebral, presidente, um diretor, formiguinha que trabalha, não fala e não aparece, mas que obviamente está lá. Pá, e um treinador com uma capacidade de treinar e de comunicar como não há em Portugal.
Sim, e que comunica por eles todos, digamos
não
assim.
Não precisa mais nada. Não é? Ele é um manager, no fundo. Uhum. Não é? Pronto. E tens um Benfica que, como eu te digo, o treinador, na minha opinião, é a ponta de um iceberg muito grande, que é um problema enorme que está ali. Portanto... E vamos ver que custo ou que preço é que vai pagar estes problemas que estão a ser criados no Benfica, ou que estão a ser visíveis, que se calhar já existiam e que têm sido disfarçados pela supremacia que havia. Não é? Repara, está-se a gastar dinheiro, o dinheiro não está a entrar da mesma forma que está a sair, portanto está a sair muito mais do que entra. E portanto vamos ver a nova ordem que vem aí nos próximos tempos na Liga Portuguesa.
Vamos ver, e falaste aqui do Benfica, acho que pode-se passar aqui um bocadinho pela por aquilo que foi este final de época do Benfica, portanto, horrível. Um treinador que continua muito distante daquilo que é a realidade, um treinador que continua a insistir indo contra os adeptos, e enquanto isso acontecer, o fosso da divisão vai sendo cada vez maior, e uma direção que assiste a tudo isto calada, basicamente passa a mensagem de que eu não vou dizer nada, nós não vamos dizer nada, porque ainda não sabemos o que é que vai acontecer, ainda não sabemos como é que podemos descalçar esta bota. Acho que houve um episódio muito triste, que é a tal história do Schmidt, que há um caminho feito com polícias para o autocarro onde a porta está do outro lado, para não ter que enfrentar os adeptos, e ele decide dá a volta pelo autocarro na mesma e vai, como dizia o Calado, depois querem caramelos, né? Quer dizer, isto é extremamente provocatório. Quando ele larga a mala e dá dois passos em frente, peito cheio, isto é provocatório. Não desculpando nem aplaudindo aquilo que é, às vezes, os limites da contestação, porque a contestação tem que haver, tem que ter limites. Quando se ultrapassa esses limites, nós temos que os criticar, temos que os condenar, mas também não podemos ter do outro lado um treinador que, obviamente, já se percebeu que está contra tudo isto,
mas
fazer-se de frente para os adeptos como se eles fossem o verdadeiro problema, para tomar aí o verdadeiro problema do Benfica fosse a contestação.
Isso só acontece por uma coisa, porque é assim, a minha opinião, o Schmidt tem mostrado limitações em termos táticos e estratégicos no campo,
uhum,
mas cá fora está a ser super hábil e super inteligente. É tão simples quanto isso. E está a aproveitar-se de uma apatia inacreditável do presidente do Benfica, que está a levar 10 a 0.
Porque ele está a forçar uma saída.
Claro. Ele tem a faca e o queijo na mão. Ok? E então o que é que ele está... Já que ninguém dá o passo, eu vou dar. Já que estão a lançar notícias do Bayern, pá, que esta merda é uma coisa do outro mundo.
É sempre...
Alguém acreditar que o Bayern podia estar interessado no Roger Schmidt, ok? Ele, o que é que ele faz? Ok, ele faz uma leitura e uma análise da situação claríssima.
Não, e vem sempre do mesmo jornal.
Sim, claro, é evidente, deve ter lá um primo.
Sempre
ou tio.
Que o Schmidt está em maus lençóis, vem sempre esta coisa de que o Bayern quer,
exatamente, mas
quer o treinador.
O Schmidt, o que está a fazer é uma análise perfeita e clara da situação, que é, ok, estão a querer fazer a cama e estão a ver se eu cedo de alguma forma. Só que eles já perceberam que não vai ceder. Ele tem contrato de 2 anos e, portanto, vão ter que lhe pagar até o último cêntimo. Portanto, o que ele está a fazer é aproveitar-se de uma apatia da direção, neste caso do Rui Costa, e está a provocar uma situação. Ele está a empurrar o Rui Costa contra as cordas. E o Rui Costa está a ser pouco inteligente e vai ser sempre reativo. Nunca vai ser proativo. Em vez de tomar as rédeas da situação e controlar e não sei o quê, não. Está a deixar o Schmidt... Repara, pensa numa coisa. O Schmidt... pelo que saiu na imprensa e que nós sabemos, confrontou os jogadores no balneário, chamou-lhes pouco profissionais, confrontou o Otamendi depois dele ter vindo de criticar a comunicação do Benfica. E agora aqui um parênteses, essa é outra cena surreal, que é, tens um jogador a rasgar também ele a comunicação do Benfica e nós continuamos todos contentes e felizes.
E não lhe aconteceu nada.
Nada, zero. Zero. Maravilhoso.
Zero ótimo. Castigo, zero
está
nada.
Está tudo ótimo. Pronto. E portanto, o que é que acontece?
E que para o mim Schmidt, não tinha que ser castigado, atenção.
O Schmidt, tudo bem, ok. Mas isto só mostra o desnorteio que, claro, existe naquele clube.
Claro.
E portanto, e o Schmidt está-se a aproveitar disto. E está a pôr o Rui Costa em maus lençóis, de uma maneira que ele não vai ter hipótese. Pá, e eu, no outro dia, estava a pensar numa coisa, que é, o Schmidt, quando chegou, teve aquela frase, deve ter sido um momento brilhante de comunicação dele, em que disse que o Benfica, quem ama o Benfica...
Quem ama o futebol, ama o Benfica. Futebol, ama.
E eu acho que quem ama o Benfica, ama o Rui Costa. Não é? Os adeptos do Benfica adoram o Rui Costa. Eu acho que, inclusive... quem não é benfiquista tem um apreço, sim, especial enquanto, pelo Rui Costa. É um
enquanto jogador. Enquanto é jogador.
Lá está.
Enquanto, e, portanto, presidente.
O que acontece aqui
não,
neste momento
não
é que o Rui Costa,
não é consensual. Enquanto presidente,
eu acho que o Rui Costa corre o risco de todo o prestígio, todo o amor que lhe foi criado pelos adeptos do Benfica, pá, não vão ficar a odiar. Mas vai ser dilapidado. Não tenho dúvidas nenhumas, porque ele... não está a fazer um bom trabalho no Benfica. Ponto. Para mim, não está a fazer um bom trabalho no Benfica.
É. Não, neste momento não. Toda a direção do Benfica tem que ser responsabilizada por este sinal de época. Mas falaremos, façamos um especial, que isso vai a decorrer bem. Se não tiver cá o carequinho, a gente até chama aqui alguém para te bater connosco.
Sim, acho que sim.
E acho que pode ser interessante. E também do lado do Sporting e do Porto. O Porto, que também não sabemos se vai continuar ou não com o Sérgio Conceição.
Acho que não.
Parece que não.
Acho que sim. Acho que... Acho informação que em princípio não.
Porque o Vilas Boas também certamente há de ter nomes para treinar.
Acho que o Sérgio Conceição já estava demasiado vinculado ao Pinto da Costa, pois, e ainda se vinculou mais.
Exato.
no final.
Exato.
E sinceramente, acho que o André Villas-Boas quer uma limpeza a todos os níveis. Repara, a direção não é como o Benfica. A direção do Porto vai ser toda nova. Não há ali pontas soltas.
No Benfica não mudou nada. O que é que mudou no Benfica?
Mudou o presidente só.
Mudou, mas estava aqui um, passou, sim, para aqui e saiu outro. Portanto, nem é um presidente que veio de fora, não mudou nada.
E portanto, o Villas-Boas, eu acho que inteligentemente é, vamos entrarmos aqui numa casa nova, vamos fazer a limpeza que temos a fazer e mudar. E eu acho que o Sérgio, tu sabes, sou super fã do Sérgio enquanto treinador, mas é uma pessoa especial, não é? E acho que o André Villas-Boas já tem um perfil diferente de estar e de ver o papel do treinador.
É isso mesmo. É isso mesmo, pá. Olha, lá fora, o City volta a ser o rei daquela merda toda, não é?
Sim.
Portanto, já o Bernardo Silva, coitadinho, já deve estar cansado daqueles bracinhos tão fininhos.
Não foi como o Bruno tinha dito, e que eu entendo o que ele disse, que o City ia passear. Não, mas foi porque aquilo é a Liga Inglesa.
Não passeou, mas afirmou-se muito.
Mas
bem,
no final, quando foi preciso arregaçar mangas, acabou por conseguir.
Portanto, assim, estou muito curioso. Deve ir para aí mais um documentáriozinho maravilhoso para se perder umas horinhas a ver.
Sim. Mas o grande mérito do Arsenal, pá.
Yeah.
2 anos seguidos, é o único clube que, com uma equipa super jovem, que consegue fazer frente.
E o próprio treinador, no final, a falar para a massa associativa toda, a dizer: não podemos ficar contentes com isto, estou muito orgulhoso, mas temos que querer mais, temos que querer mais. Quer dizer,
pá, ele tem a escola é de uma certa,
Pep Guardiola.
Ele tem a escola certa.
É de uma dimensão inacreditável.
Já ao contrário, o Ten Hag.
Sim.
Enfim. Parece que o Cristiano tinha alguma razão.
Yeah.
Houve
tinha
o Mourinho.
Muita razão, e o Mourinho.
Criticavam, mas foi o último gajo que ganhou alguma coisa.
É verdade. E depois também tens o Klopp, que faz uma despedida extraordinária. É daqueles momentos que quem ama o futebol tem que ficar triste, porque está a perder pelo menos durante um ano um dos mais mediáticos da história do nosso futebol. Há de ser só um ano, ou vamos lá ver se ele consegue aguentar um ano sem treinar.
Se ele aguentou passar por isto sem uma única lágrima, yeah. Tu se reparares, o gajo não verteu uma única lágrima.
O gajo não chora, é inacreditável.
O gajo deve estar mesmo mentalizado, yeah, que tem que se aguentar, e aguenta-me, é incrível.
Por isso, vamos ver, olha, vamos ver. Há aqui ainda, temos a final da Taça de Portugal, temos a final da Liga dos Campeões também para ver e pronto. E depois termina-se, olha, mais uma época alucinante de futebol para agarrar no europeu.
Outra cena, meu, que é a cena a situação do Barcelona, inacreditável.
Pois é.
E eu acho que isto, de facto, aquele ditado do casa, como é que é? Que sem pão ninguém tem razão, não é?
É.
Uma coisa assim. Os clubes com maiores problemas financeiros, acaba por haver sempre este tipo de coisas. Pá, o Xavi diz que vai embora. Depois, pelos vistos, há um acordo com o Laporta e afinal continua. E agora o Laporta manda o gajo embora, meu. É uma cena do outro mundo.
É do outro mundo. Até é ingrato ver-se o que se está a fazer ali. Porra, mas pronto, é o que é.
É inacreditável.
Até dói. Mas o Xavi estava à espera de mais. Estava à espera que fizesse mais.
Eu também.
Fiquei um bocado desiludido com aquilo que foi o trabalho dele, mas lá está, ainda está a crescer. Dizia aqui o Rojo que ele tem um feito complicado, portanto, que entra lá para dentro todo maluco e com um gajo de até fica, mas lá está, acaba por ser um gajo mítico naquele Barcelona.
Ele viveu o Barcelona da fase dourada, não é? E chega ali e vê aquilo tudo uma manta de retalhos.
Yeah. Pá, e não pode fazer mais.
A verdade é esta, eles vão passar a ganhar, não?
Sim.
Atenção,
sim,
não é brincadeira. Mas se nós formos ver o que é o Real Madrid atual, que é o principal candidato, pá, e o Barcelona, a diferença é do dia para a noite. Portanto, pá, e o Real, cuidado, não é?
O Real Madrid já
está fortíssimo.
O Real Madrid já não quer jogar bem, o Real Madrid quer chegar lá e matar.
Repara, não, e qualquer dia tem mais ligas do que agora vai jogar, a Liga dos Campeões, é, com o Dortmund é o favorito, não é?
Os pais daquela porcaria.
Agora, e atenção, apanhamos um Real Madrid atual que está em transição.
Uhum.
Não é o Real Madrid que se calhar vai ser daqui a 3 anos, que então ainda é mais assustador, não é?
Yeah.
Pá, é inacreditável.
Vamos ver.
É a nobreza.
É.
Nobreza da Europa.
Não tens dito ou tens-me aqui mais alguma coisa?
Não sei quanto tempo. Epá, eu não gosto de fazer coisas muito. Uma hora já.
Pois. Estar a brincar. Uma horinha.
Porra, mano. Yeah. Vai ficar aquela sensação que não falámos dos grandes o suficiente, não é?
Porque tu
É a minha sugestão.
Estás a querer fazer um especial para cada um.
Mas eu acho que devíamos lançar.
Eu estou-me a entalar à grande aqui e tinha tanta coisa para dizer, mas era mais do mesmo. Não, deixa estar.
Não, mas houve.
Já agora ouço o meu presidente na quinta-feira para depois poder vir desanuviar um bocadinho mais.
Mas era interessante, se calhar, ouvir a opinião do pessoal. A gente pode colocar essas questões.
Yeah.
Se acham que é interessante, se não também.
Exato. Se acharem que é interessante, digam. O Pedro quer, digam que é interessante.
Eu gostava mesmo, não acham? Eu acho que era fixe.
Yeah. Portanto, é isto mesmo que a gente vai fazer.
Pronto.
Se tu queres, a gente faz, meu amigo.
Epá, maravilhoso.
Vamos embora?
Há uma coisa que a gente já esqueceu.
Não, tu.
É que foi preciso rasgar-nos aí e não falaram não sei do que. Fico sempre com essa ideia.
Não, pá, deixa rasgar. Se a gente fala do que quiser.
Sim, mas era fixe. Algum tema importante, não.
De alguma coisa que aconteceu durante a semana. Epá, como é óbvio, meu. O Benfica feminino ganhou tudo.
Estás a ver, meu.
Ganhou tudo o que havia para ganhar, meu.
Houve.
Tu aqui tens razão. Que a Nazaré tira os óculos da polícia e pôs-se a dançar. Epá, aquilo é espetacular, meu. É uma leveza para nós. Eu tenho que concordar aqui com o que disse o Vilar quando teve cá. O futebol feminino começa a trazer uma leveza diferente e agradável e realmente foi um desses jogos. O Racing Power é um clube muito recente, chegou a uma final da Taça de Portugal. Chegou a uma final da Taça de Portugal, faz o que faz, e depois não se aguentou porque o Benfica realmente é muito forte, em Portugal é fortíssimo, é a melhor equipa
nacional. Tem mais experiência nacional.
Está-se a fazer um investimento que realmente começa a ver resultados, portanto tem ganho tudo, e achei, gostei mesmo de ver o jogo, acho que foi um...
Eu não vi.
Foi um jogo com um ambiente muito, pá, muito simpático, muito agradável. Eu continuo a dizer, eu amo futebol e o futebol feminino nós temos que olhar de outra forma. Não podemos pensar no futebol masculino quando vemos futebol feminino. É diferente, não é a mesma força, não é a mesma velocidade, não é a mesma técnica. Mas a verdade é que aquilo que aconteceu ontem foi, para quem é do Benfica, obviamente, uma lefada a dar fresco, no, principalmente no final, os festejos, a simbiose entre a equipa, treinador, e é engraçado como nós pedimos sempre para não comparar, mas é inevitável ouvir um treinador a falar, a Filipa neste caso, que disse, a Mister disse qualquer coisa como, os adeptos já fizeram parte deles, estão aqui, nós só temos que fazer a nossa, isto é tudo tão diferente daquilo que se ouve quando se passa para o masculino, que é, os adeptos estão cá, mas para o caralho, não interessa se perdermos a culpa é deles, ou se eles nos assobiarem, a gente é que está a correr mal, quer dizer... E no feminino nós temos visto que é o contrário, portanto é, ok, eles estão cá, agora vamos fazer nós a nossa parte, que é dar tudo, e se derem tudo os adeptos vão aplaudir, isso é notório. E aconteceu, portanto tem sido essa, é o que me apraz dizer sobre esse jogo, que já agora foi o recorde de quase 20 mil pessoas no Jamor para ver uma final, e não foi contra um Sporting, não foi contra um Braga, não foi contra uma equipa que tem muitos adeptos, o Racing Power não tem muitos adeptos, é um clube recentíssimo, e que conseguiu, mesmo assim nessa final, ter 18 mil e tal adeptos, maioritariamente do Benfica, claro, para ver um jogo deste.
Até os do Racing Power provavelmente seriam do Benfica, não é?
Claro, claro.
Parte deles.
Claro, claro.
Mas pronto, epá, está feito.
É.
Ok, fica aqui aguado, mas vamos aguentar então.
Eu presumo que aqui ainda deve estar a festejar, portanto, agora o campeonato já acabou e que eles
já
ganharam.
Está com o Tiago já no Jamor, mas
já deve estar. Se calhar podíamos tentar trazer aqui alguém.
O Benfica não vê ninguém, meu.
Não, porque eu
outra pessoa do outro lado qualquer.
Já não
gostam de nós, meu.
Pois sim, mas eu agora até falo bem deles, portanto, só para ver se conseguimos ter aqui alguém.
Mas não há nada para falar de bem, quase.
Pois não, isso é que é o problema.
Mas pronto.
Então, do feminino.
Ah, do feminino sim.
Claro.
Feminino, sim. Mas não nos deixam. Não nos deixam.
Não, não é deixa. Uma pena. Mas é o quê?
Olha, então, estamos combinados? Segunda-feira não vais a moar, só haver alguma merda.
Não, segunda-feira vamos fazer o quê? O especial da taça ou vamos falar da taça e se calhar do Sporting?
Pode ser. Ou do Porto, quem ganhar.
Ou do Sporting e da época de quem ganhar.
Exato.
Ok. E depois a seguir fazemos um no outro.
Pode ser nesse dia, sim. Depois pagas o jantar.
Ok. Fazemos os três programas no mesmo dia?
Sim, meu.
Pois são 45 minutinhos, né?
Sim.
Ok. Parece-me bem.
O que é que achas, Alex? É fixe, né?
Ela ouviu falar em jantar, já está maluco.
O gajo agora é só proteína.
Bora, malta. Um abraço.
Então vá.
Obrigado por ter acompanhado. Pedimos imensas desculpas por estas duas semanas, mas vocês vão ter que se habituar porque o campeonato vai acabar. Nós vamos descansar um bocadinho, mas depois voltamos quando.
Mas havia malta preocupada que isto tinha acabado e não sei o quê. Portanto, não, tens que dizer à malta não. Que não vai acabar. Nós somos tipo erva daninha, que é não morre.
É, não morre.
Erva daninha não morre. Tu cortas, não morre. Mas não morre.
Não morre.
E que já estamos a preparar a próxima temporada.
Não, houve um que eu vi que mandou assim: estás a ver? Acabou-se a mama, já não há programa, já não devem ter dinheiro para o estúdio, não sei o quê. É um bocado aí, mas. Isto é nosso, pá. É quando nós quisermos, como queremos, quando queremos, onde queremos. Onde queremos, quer dizer, tem de ser aqui.
Exato, por enquanto.
Exato.
Vale. Então vá.
Um abraço. Até para a semana.
Bem. Uma hora surpreendendo, pá.
Estou a falar à espera de um tempo.